O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta.
Jovem Guarda, o primeiro fenômeno pop musical de massas do Brasil.
O movimento Jovem Guarda, como tudo começou.
Nos anos 50, uma revolução musical acontecia no Brasil. O rock americano de Elvis Presley e Bill Haley invadia as rádios brasileiras e começava a influenciar a vida dos jovens, dando origem a uma nova linguagem musical e a novos padrões de comportamento.
Foi quando surgiram os primeiros ídolos do rock no país, que faziam versões brasileiras de sucessos do rock americano. A paulista Celi Campelo gravou Estúpido Cupido.
Oh, Cupido, vê se deixa em paz.
E Carlos Gonzaga gravou Diana. Também como precursores do movimento, temos Tony Campelo, Meire Pavão, Eduardo Araújo, Demetrios e Rony Cord, que gravou o sucesso Rua Augusta.
Hi, hi, Johnny. Hi, hi, Alfredo.
Esse período ficou conhecido como pré-Jovem Guarda.
Logo, várias bandas de rock começaram a se formar no eixo Rio-São Paulo. Uma das que mais se destacou foi os Sputniks, que contava com os integrantes Roberto Carlos, Tim Maia e Erasmo Carlos. A banda durou apenas um ano, mas a amizade entre Roberto e Erasmo permanece até os dias de hoje.
Mais tarde, surgiriam outros grupos, como Golden Boys, Trio Esperança, Renato e seus Blue Caps e Os Incríveis.
Programa Jovem Guarda. No embalo das tardes de domingo.
O futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha está ultrapassada. A frase do líder soviético Vladimir Lenin inspirou o publicitário Carlito Maia para dar nome ao programa de TV de maior audiência da época, o Jovem Guarda.
Em 22 de agosto de 1965, o programa estreou na TV Record, como explica o cantor Vanderlei Cardoso.
Esse programa entrou no horário de domingo, que era um horário de muita audiência da Record, no lugar de esportes, que a Federação Paulista de Futebol proibiu a transmissão dos programas esportivos e o programa atingia todas as camadas de gente de 8 ou 80 anos.
O programa era apresentado pelo rei Roberto Carlos, a ternurinha Vanderleia e o tremendão Erasmo Carlos, que recebiam convidados. A cantora Vanderleia relembra seus momentos.
Existia alguns contratados fixos, que o Roberto era o âncora do programa, então eu, Erasmo, Renato, seus Blue Caps, Golden Boys, no mais, os outros eram convidados, o diretor do programa trocava os convidados. Tinha também uns convidados tradicionais da música tradicional brasileira. É um programa assim, de jovens, começando trabalho novo, e o programa acabou resultando no maior movimento musical de massa acontecido no Brasil.
Foi o programa Jovem Guarda que deu impulso ao movimento Ye Ye Ye, uma referência à música She Loves You, dos Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. Já que nesse segundo momento, os cantores eram influenciados principalmente pelo rock britânico.
Aos integrantes do movimento, era geralmente atribuído algum apelido escolhido pelos amigos, que caracterizava sua pessoa. O cantor Vanderlei Cardoso era o Bom Rapaz, Jerry Adriani, o Italianíssimo, Eduardo Araújo era o Bom, Rony Von, o Pequeno Príncipe.
Outros cantores, como Sérgio Reis, Vanusa e Agnaldo Raiol, também chegaram para compor este grupo de artistas que revolucionavam a vida dos jovens brasileiros.
Sucesso. Muito além do esperado.
No auge da sua popularidade, o programa Jovem Guarda chegou a alcançar 3 milhões de telespectadores só em São Paulo, onde era transmitido ao vivo. Em videotape, ele chegava também ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.
Além dos discos com as músicas apresentadas no programa, vários outros produtos com a marca dos ídolos da Jovem Guarda viraram febre entre a moçada, como explica o cantor Rony Von.
Tinha tudo quanto era produto com o nome da gente. Roupa, eletroeletrônicos, brinquedos, tudo com o nome Rony Von. Com o Roberto a marca era Calhambeck, com o Erasmo era Tremendão, com a Vanderlei era Vandeca.
Em pouco tempo, a moda adotada pelos apresentadores tinha se espalhado pelo país. Calças colantes de duas cores em formato boca de sino, cinturões coloridos e mini saias com botas de cano alto eram comuns no vestuário dos adolescentes.
Até mesmo os gestos e gírias utilizados na televisão invadiam as ruas do Brasil. Expressões como broto, carango, barra suja, lelé da cuca, mancada, papo firme.
Sou a garota papo firme.
Veio da Jovem Guarda.
O sucesso foi tanto que para os ídolos da época, como Ronnie Von, era difícil escapar da histeria das fãs.
Nós não tínhamos uma vida privada, era absolutamente impossível. Você vai dizer, ah, mas na sua casa? Eles burlavam a segurança. Eu já acordei algumas vezes com mulheres debaixo da minha cama. Para sair na rua era uma coisa desesperadora. Eu cheguei a sair com 16 seguranças em volta. Você não tinha uma vida privada. E era um tipo de fanatismo muito agressivo. Eu fui inúmeras vezes machucado, de ter que ir às vezes até para pronto-socorro e tudo. Me deixaram nu uma vez na saída da televisão, como Deus me criou, arrancaram toda a minha roupa. E com polícia em volta, não tinha jeito, era muita gente querendo, né, assediar, e você não tinha como fugir. Você não podia ir a um restaurante, você não podia ir a um lugar público, que as pessoas pegavam você mesmo e acabou.
O movimento também ganhava prestígio em outros países. O sucesso de Roberto com o Calhambeck, em 1966, havia chegado a Portugal, França, Argentina, Uruguai e México. No mesmo ano, o programa Jovem Guarda realizou seu primeiro festival de conjuntos, no qual participaram cerca de 5 mil bandas.
Por favor, pare agora.
No próximo bloco, você fica sabendo sobre o fim da Jovem Guarda. Não perca!
Voltou a carta.
O primeiro fenômeno pop está de volta.
A crítica, alienados ou não?
O movimento Jovem Guarda nasceu em um período conturbado da história do Brasil. A ditadura militar tinha sido implantada no país, e com ela veio a censura e as perseguições. Vários artistas deixavam claro sua insatisfação com o governo. Músicos como Chico Buarque e Caetano Veloso faziam críticas à ditadura, através de suas canções.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Enquanto isso, o que a Jovem Guarda mais fez foi a crônica do cotidiano dos jovens dos anos 60. A maior parte das letras eram ingênuas e recatadas. Os temas frequentemente abordados eram o amor, os carrões...
Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear.
As desilusões amorosas e os fatos engraçados da vida.
Splash, splash, fez o beijo que eu dei nele dentro do cinema.
Por isso, os integrantes da Jovem Guarda eram muito criticados pelos intelectuais e os artistas mais engajados na luta política da época, que consideravam suas músicas alienadas.
Infantil, artisticamente pobre, reacionária, de tudo isso a música da Jovem Guarda foi acusada.
Mas os artistas, como Eduardo Araújo e Vanderléia, não concordam com essa opinião.
Ah, eu acho isso aí uma sacanagem muito grande que fizeram com a gente, porque na verdade era uma alienada ao quê? A nossa filosofia era uma filosofia de vida, de mudar no comportamento jovem. Éramos de vanguarda.
Na hora de falar um grupo de alienados, bom, nós modificamos realmente, transformamos uma geração sem estar falando da política partidária, a gente está falando do comportamental dentro de casa. A gente tinha 14, 15 anos, até hoje, um jovem com 14, 15 anos, ele não está sabendo a condição sociopolítica, econômica do país. Ele está envolvido com o namoradinho, com as descobertas, com a forma de se posicionar no mundo, uma forma de se relacionar com seus amigos, com suas namoradas, com a família.
Fim. O movimento que deixou lembranças.
O programa de TV acabou em 1969, como explica a cantora Vanderléia.
Foram muitos anos, foi um sucesso muito estrondoso, nós não tínhamos condição de estar mexendo e renovando no programa, porque cada um passou a ter uma agenda de shows muito intensa. Então, quando a gente chegava domingo, mal dava para o diretor fazer uma programação nova, não dava para a gente ensaiar músicas novas para o programa, era uma coisa assim, difícil.
O movimento Jovem Guarda se desmanchou, cada um foi para o seu lado. Houve quem seguisse Roberto Carlos na carreira de cantor romântico, como foi o caso de Vanderlei Cardoso e Ronnie Von. Quem continuasse no rock, o Erasmo Carlos e o Golden Boys. E ainda quem foi para o brega, música sertaneja, ou mesmo para o estilo country, como o cantor Eduardo Araújo.
Enquanto o movimento Iê chegava ao fim, outro começava a tomar conta do Brasil. Era o tropicalismo, que foi considerado por muitos críticos a jovem guarda intelectualizada e consciente.
Mas o movimento não deixou de estar presente na música brasileira feita a partir da década de 70. Raul Seixas e Os Mutantes nunca negaram suas origens no Iê Iê Iê.
Bandas de rock mais recentes regravaram antigos sucessos da Jovem Guarda. Barão Vermelho com
Pode vir quente que eu estou fervendo.
Engenheiros do Havaí com
Era um garoto e como eu amava os Beatles e os Rolling Stones.
Skank com
É proibido fumar.
A saudade, velhos tempos, belos dias.
Roberto Carlos.
Saudade da Jovem Guarda é uma coisa permanente, né? A Jovem Guarda é um momento especialíssimo na minha vida e na vida de cada um que participou.
Vanderleia.
Tenho muita saudade, tenho muito orgulho do que eu fiz, acho bonito, assim, orgulho no sentido assim, de você olhar e ver que foi uma coisa bonita, verdadeira, e de ver que teve frutos.
Rony Von.
Eu acredito que tenha ficado mais do que saudade, porque foi, em termos de densidade psicológica, a coisa mais forte que aconteceu comigo na minha vida. Foi a época mais bonita. Valeu a pena e, em função disso, hoje é mais do que saudade o que eu sinto.
Vanderlei Cardoso.
Uma saudade saudável, né? Porque até hoje a gente se encontra, tem grupos, fã-clubes de Jovem Guarda. Uma saudade muito boa.
Tantas alegrias. Velhos tempos, belos dias. Velhos tempos, belos dias.
Este programa foi produzido pelas alunas Débora Pires, Isabela Aguiar e Júlia Antunes.
Locução de Débora Pires e Marco Antônio Junqueira.
Técnica, Rogério Rato Machado e Alcides Alves.
Supervisão, Eduardo Medici.